Minha filha é uma serial killer. Levei muito tempo para ser capaz de dizer isso. Muito tempo depois que a polícia chegou à casa dela enquanto estávamos a visitando. Depois que encontraram o cemitério clandestino em uma floresta atrás de sua casa. Haviam corpos dispostos em três grandes círculos em uma espécie de ritual macabro. Depois nos disseram quantas pessoas ela havia matado. Um número grande de vítimas. Eu não consigo imaginar como ela fez isso com apenas 29 anos de idade. 2 anos depois que ela foi colocada no corredor da morte, eu finalmente tive coragem de dizer essas palavras para minha esposa. Nossa filha é uma serial killer. As pessoas sempre dizem que serial killers femininas eram raras e não tão perversas quanto serial killers masculinos. Mas eu arrisco dizer que minha filha estava par a par com Ted Bundy quando se tratava de brutalidade. Ela não era menos violenta, depravada nem cruel. A coleção de corações de vítimas que ela mantinha na geladeira era toda indicação disso. Assim como os relatórios do legista de que cada vítima havia sido mantida viva por dias. Torturada, passando fome antes que Fiona finalmente as matasse.
Foi um ato de misericórdia o final deles, sabe? A morte. Ninguém seria capaz de viver com isso depois do que ela fez.
O policial me disse que o legista estava pálido quando disse isso. Que em 25 anos de trabalho policial, ele nunca tinha visto nada tão horrível. Algumas noites, eu ainda acordo aterrorizado com os pesadelos do que ela fez. O mais estranho de tudo isso era que Fiona era uma coisinha minúscula. A polícia ficou totalmente confusa sobre como ela conseguiu fazer tudo isso. Pior ainda, eles não conseguiram descobrir como ela havia matado essas pessoas. Os cortes eram tão limpos, como a mão de um cirurgião. Mas não havia nada no mundo que pudesse ter feito esses cortes sem bisturi ou uma faca. Todos os órgãos foram removidos, e então eles foram cuidadosamente costurados novamente. Quando abriram os pontos, descobriram que o interior das vítimas havia sido tatuado com centenas de linhas em uma linguagem que ninguém conseguia decifrar. Minha filha não é médica. Ela não é tatuadora. Ela só fala uma língua. Evitamos a imprensa, mas isso não significava que os artigos não seriam escritos. E os artigos vieram. Artigos onde questionavam que tipo de infância ela teve, que tipo de pais nós éramos. Eles vasculharam tudo sobre nossa família e, provavelmente, ficaram desapontados ao descobrir que éramos apenas uma família comum. Então, inventaram as coisas por meio de especulação. Talvez éramos muito chatos para dar ibope a eles. Talvez a normalidade fosse o problema. Ou talvez fôssemos apenas muito bons em cobrir nossos rastros. De qualquer forma, a consequência foi que minha esposa e eu perdemos nossos empregos. Éramos abordados nas ruas, nossos pneus foram furados várias vezes e, por 3 vezes, tive que remover grafite das laterais de nossa casa, nos chamando de coisas indescritíveis. Meu filho não aguentou. Ele e sua esposa tiveram que mudar seus nomes e deixar o estado. Mas não podíamos fazer isso. Quem visitaria Fiona na prisão se fôssemos embora? Eu sei que as pessoas pensavam que Fiona era uma garota solitária e propensa a cometer tais atos, que essas tendências assassinas se manifestaram nela porque ela era estranha, uma espécie de alma solitária. Mas não era. Fiona era uma garota popular. Ela era uma ótima filha, nunca perdia a chance de vir nos visitar e nos ajudar. Ela foi líder de torcida e sempre ia bem na escola. Ela tinha um grupo de amigos com quem cresceu. Ela até se casou com seu namorado de infância, mas não posso dizer que ela era uma boa esposa. Pobre James. Eles encontraram a cabeça dele no freezer do porão. Eles ainda não encontraram seu corpo. Foi em nossa primeira visita na prisão que me levou a encontrar o que havia no sótão. Pediram-nos para tentar obter mais informações dela. A polícia disse que havia corpos que ainda não podiam identificar e que, se conseguíssemos que ela falasse, ajudaria a trazer um pouco de paz às famílias das vítimas. Eles também queriam saber como ela fez isso. A culpa de que um filho nosso havia feito aos filhos de outras pessoas nos fez ir além do nosso amor por nossa filha. Parecia uma pequena forma de pagar pelos nossos pecados, descobrindo o que podíamos e ajudando, trazendo conforto aos pais de alguma forma. Não que algo pudesse compensar o nascimento de um monstro. Aconteceu no dia da visita. Sentamos nervosamente e esperamos em uma sala altamente segura dentro da prisão de segurança máxima. Dois guardas estavam dentro da sala conosco. Dois estavam do lado de fora e quatro guardas escoltaram Fiona com as mãos e pés acorrentados até nós. Quando a porta se abriu e nossa filha entrou, o que foi alarmante foi ver o sorriso jovial em seu rosto. Apesar de estar acorrentada em mãos e pés, ela parecia notavelmente bem. Isso não era surpreendente, já que ela sorriu friamente durante todo o julgamento também. Mas havia algo extra-obsceno sobre o quão bem a prisão lhe convinha. Ela estava brilhando.
Oi, pai.
Oi, mãe.
Ela se sentou do outro lado da mesa. Eu me encolhi com os sons das correntes enquanto elas tilintavam quando elas se moviam.
Fiona!
Minha esposa, Cristina, disse, com a mão apertada em torno de um lenço de papel. Então ela estava chorando de novo, e o rosto de Fiona mudou um pouco. Olhou para Cristina com preocupação.
Mãe, por favor, não chore. Se você soubesse o que eu sei, você não ficaria chateada.
A raiva começou a borbulhar dentro de mim. O que diabos havia de errado com Fiona? Eu tinha lido o suficiente agora para saber que assassinos em séries eram desprovidos de empatia ou emoções humanas em geral. Mas essa não era a garotinha que eu criei para ser uma boa mulher.
O que aconteceu com você?
Eu perguntei, minha voz calma enquanto eu tentava manter a emoção fora disso.
Por que você matou todas aquelas pessoas?
Fiona recostou-se sorrindo e jogou o cabelo loiro por cima do ombro.
Oh, pai, não importa. Você não pode nos parar. Não importa o quanto você tente.
Eu não conseguia entender o que ela estava falando.
Fiona!
Minha paciência estava se esgotando.
Do que você está falando?
Eu estou falando do seu pai, pai. E do pai de seu pai. E o pai do pai do seu pai. Todas essas gerações.
Engoli em seco e olhei para o diretor da prisão. No entanto, se ele sentiu que algo estava estranho em nossa conversa, ele não demonstrou.
E o que tem eles?
Eu perguntei a ela, preocupação afiando em minha voz. Fiona inclinou a cabeça interrogativamente e, por um momento, eu a vi como uma criança de 6 anos, fazendo isso enquanto eu lhe ensinava matemática.
Você realmente não se lembra?
Eu me mexi desconfortavelmente no meu assento.
Você sabe do que estou falando. Você sempre soube.
Ela disse, se inclinando para a frente.
Eu realmente... Nós não gostamos quando você mente.
Eu gaguejei e depois fiquei em silêncio. Eu não sabia que tipo de jogo ela estava jogando. Ela se recostou e sorriu brilhantemente. Então, eu juro pra você que meu coração parou. De repente, toda a sala escureceu. Os olhos de Fiona ficaram completamente negros. Sua pele e cabelo ficaram brancos pálidos. E ainda assim, os guardas continuaram parados ali, aparentemente sem ver nada, congelados no tempo. Tentei olhar para Cristina, mas ela ficou ali sentada, olhando para o nada à sua frente com uma lágrima congelada em seu rosto. Minha filha abriu a boca e as cinzas caíram enquanto ela falava, substituída por uma aura profunda e fria.
Ela mencionará Penevite Misto, ela dicoderá Devite Kedori.
Essas palavras, eu conheci essas palavras, eu os tinha visto antes. minhas mãos frias e úmidas. Eu me afastei da mesa quando a cadeira caiu e me apoiei contra a parede, o terror apeitando no meu peito. Instantaneamente, a cena voltou ao normal. O rosto da minha filha estava normal. Os ombros de minha esposa estremeceram enquanto ela soluçava, ainda incapaz de falar uma palavra, e Fiona estava sentada lá com um sorriso que quase alcançava seus olhos. Tremendo, eu disse ao guarda: "Nós terminamos aqui." Minha esposa se virou para mim e olhei em seus olhos lacrimejantes.
"Precisamos ir agora."
A última coisa que ouvimos quando saímos da sala foi a risada de Fiona, uma vez vibrante, agora fria e cruel. Quando chegamos em casa, esperei até o jantar terminar e fomos para a cama. Esperei até que Cristina tivesse tomado seu remédio para dormir e sua respiração fosse suficiente para saber que ela estava dormindo. Então, eu silenciosamente me levantei e fiz meu caminho para o sótão. Eu sabia exatamente o que estava procurando. Depois que eu me levantei da abertura quadrada em nosso teto para o quarto escuro e silencioso que eu não tinha visitado desde que nos mudamos para esta casa, eu apontei minha lanterna ao redor. A maior parte da sala estava cheia de brinquedos e roupas velhas das crianças, coisas que planejamos doar e nunca conseguimos. Móveis antigos que pertenciam aos nossos pais. Mas ali, escondido no canto da sala, estava uma caixa de papelão que eu estava procurando. A razão pela qual eu não estive nesse sótão durante anos. Minha boca um pouco seca e minhas mãos trêmulas, eu caminhei até a caixa e arrastei para mim. Então respirei fundo e abri. Dentro havia uma série de diários velhos encadernados em couro que eu esperava nunca ter que olhar novamente. Eram os nomes e tortura detalhada e assassinatos de cada pessoa que minha família havia matado. O legado sangrento e brutal dos generais, caçadores de bruxas que costumávamos ser. Exceto que não havia bruxas. Você já deve saber disso se souber alguma coisa sobre o julgamento das bruxas de Salem. O que os generais caçadores chamavam de bruxas era algo muito mais antigo. Eles estavam caçando os deuses antigos. Veja bem, este mundo pertencia aos antigos muito antes de se tornar nosso lar. Pertencia a seres tão poderosos que nos aterrorizariam. Mas, lentamente, à medida que o mundo mudava e cada vez menos pessoas acreditavam em contos folclóricos, eles pararam de acreditar nos contos dos deuses antigos. E o que são deuses sem oração e medo para mantê-los poderosos e imortais? Então, eles começaram a viver entre nós para se adaptar à nossa mortalidade. Menos poderosos, menos capazes de se proteger. E usamos essa adaptação contra eles. Nós os caçamos em nome de nosso próprio Deus. Dissemos a nós mesmos que era isso que precisava ser feito para manter nossa espécie segura. Que éramos servos de Deus fazendo sua vontade. Minha família manteve essa tradição por anos, encontrando o que restava dos antigos e os dizimando. Todo o caminho até meu pai nascer e ele se recusou a treinar pelos caminhos de seu pai. Meu pai matou meu avô quando ele era apenas um adolescente. Ele estava tentando proteger uma garota que, mais tarde, se tornaria sua esposa, minha mãe. Ele mantinha os diários. Ele os guardava para me contar a história da qual se envergonhava, para dizer que eu nunca deveria seguir este caminho. Eu os tinha lido anos atrás e estremeci com a quantidade de vidas que minha família havia roubado, e eu nunca tive que fazer o mesmo que meus antepassados. Eu vivi uma boa vida e criei uma boa família. Ou assim eu tinha pensado. Virei as velhas folhas amareladas, lendo nome após nome em tinta desbotada. Finalmente, encontrei o que procurava. Estava lá, as últimas palavras de uma deusa antiga que foi queimada viva. Elamen Shalot Devit Misto, Eladi Goderadevit Kedore. enquanto eu falava as palavras em voz alta, reconhecendo agora que não estavam em uma língua que ninguém entende, mas uma língua que nenhum humano deveria entender. Eu as vi mudar lentamente para o português. Para cada um de nós que você mata, levaremos 1000 de vocês em troca. Nossa vingança falará através de seu próprio sangue. Mas o que fez meu sangue gelar foram as palavras que Fiona não dissera. As palavras que estavam abaixo das que acabara de ler. Sentados ali, escrito em tinta velha e desbotada, estavam as palavras: não tema a sua morte, mas o que espera cada um de vocês depois dela.